Nós vamos para a palavra. Estamos começando uma nova série hoje. Esse mês de março nós vamos trabalhar essa série, A Verdadeira Essência. E o tema da minha palavra hoje é Atitudes de um Adorador Verdadeiro. E um dos objetivos dessa série é a gente aprofundar a questão da adoração. Amém? Quantos gostaram de aprofundar a questão da oração no mês passado? Você foi abençoado com isso? Levante sua mão, eu quero ver. Glória a Deus. E nós, nesse mês de março agora, nós vamos falar sobre adoração. Nós vamos expandir o nosso entendimento nesse sentido. Talvez para você ouvir isso, um pouco sobre adoração ao longo desse mês, vai ser algo totalmente novo, completamente novo. Às vezes por causa da tua experiência, pelo teu tempo de salvação. Mas não importa, se você já está há 30 anos no Evangelho, eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar muito no teu coração, porque tocou no meu coração. Então, eu queria te desafiar a estar muito aberto para isso. Sabe, e dentro dessa temática de hoje, atitudes de um adorador verdadeiro, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Que uma adoração verdadeira, ela transcende uma atitude de adoração. Eu poderia perguntar para vocês aqui algumas atitudes de adoração. Algumas pessoas poderiam me dizer assim: pastor, levantar as mãos é uma atitude de adoração, cantar é uma atitude de adoração, se ajoelhar é uma atitude de adoração. Mas eu quero chamar a atenção para que a adoração verdadeira transcende atitudes físicas, talvez, atitudes emocionais, mas é algo poderoso, é algo que fala de intimidade com Deus, fala de proximidade com Deus, fala de estarmos face a face com Ele, olhando nos olhos dEle, como nós cantamos aqui nessa manhã. E isso é tão importante, porque às vezes a gente pode vir para a igreja. Hoje nós tivemos um tempo aqui que a gente denomina que é um tempo de adoração, onde nós cantamos algumas canções aqui nessa manhã, e nós cantamos algumas letras que passaram aqui, algumas canções que a gente já conhece de cor, e essas canções, elas geraram em nós uma adoração verdadeira, sim ou não? Amém? E nós nos entregamos, nós declaramos coisas aqui a Deus, nós declaramos a grandeza de Deus, nós declaramos a santidade de Deus, nós declaramos a bondade de Deus, cantando canções aqui nessa manhã, e nós adoramos a Deus. Foi tremendo isso. Mas isso é tão importante a gente entender a importância da gente estar próximo de Deus e a gente estar conectado com Ele nesse processo de adoração, porque senão não passa de uma simples canção, uma simples cantoria, vamos dizer assim. E isso é chave, porque às vezes a gente, pensando num culto, talvez isso já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo, com certeza, ao longo da minha vida, de chegar num culto para adorar a Deus e cantar e ser algo extremamente sem nenhum significado para você. Você veio aqui de forma religiosa, porque tem no programa do culto aquele momento de adoração, você cantou algumas canções, ou talvez você não se envolveu com aquilo que estava sendo gerado e construído aqui no tempo de adoração, e passou simplesmente por uma cantoria. Um ato de religiosidade, do tipo assim, vamos cantar porque nós temos, essa igreja tem o DNA, o costume de cantar. E pode ser alguns podem cantar por uma questão cultural, a cultura da igreja, como eu acabei de falar. Poderia ser, por exemplo, uma cultura de uma nação. Você pega, por exemplo, o povo africano, eles dançam muito. E às vezes você chega lá, eles estão dançando, mas às vezes não tem, é só uma dança. E eu quero levar vocês para ir muito além na compreensão do que de fato é adoração. Nós queremos, como igreja, levar vocês muito além neste mês de março. E eu tenho feito, preparando essa série no mês de fevereiro, né? Eu estive avaliando, né, o meu tempo de adoração a Deus, né, para que eu pudesse ter as minhas experiências e pudesse repartir com vocês aqui, por exemplo, nessa manhã. E eu comecei a refletir sobre como eu estava adorando a Deus. E eu comecei a ver que quantas vezes eu ia para a presença de Deus para adorar a Deus e aquilo não era muito efetivo. Eu comecei a avaliar a qualidade daquilo que eu estava fazendo. Eu não sei se vocês têm o costume, às vezes, de avaliar o tempo que vocês têm na presença de Deus, mas eu tenho o costume, de fazer reflexões sobre tudo na vida, e inclusive em relação ao meu tempo com Deus, né? E meu tempo de adoração. E esses dias, pensando nesse tempo, Deus me levou rapidamente a lembrar de uma história que está ali em 2 Samuel 24, 24. Depois você pode ler o capítulo todo, eu não vou ler. Mas o capítulo 24, verso 24, diz assim: "Mas o rei respondeu a Araúna: Não, insisto em pagar-lhe o preço. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada." Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Essa história, resumidamente, conta que o rei Davi, ele decidiu fazer um censo, e naquela época isso era uma atitude de alguém de orgulho, de autossuficiência, e ele decide fazer um censo, porque isso de alguma maneira remetia a um poderio militar que o povo de Israel poderia ter. Então ele estava fazendo uma avaliação para saber o poder que o exército dele tinha, ou ele poderia, o censo também carregava aquela ideia de vamos ver quanto de tributo, de dinheiro a gente consegue levantar para que a gente possa, aqui no nosso povo. Isso mostrava uma autossuficiência e uma não dependência de Deus, o que chateou muito a Deus. Deus manda uma praga sobre o povo de Israel, uma praga muito forte. A palavra conta que 70 mil pessoas morreram nessa praga, por causa desse censo que foi feito. E um profeta chega para Davi e fala assim: olha, você deve, de fato, você deve levantar um holocausto, fazer mesmo comprar um lugar e fazer um holocausto para Deus, de arrependimento, de adoração a Ele. E é isso que Davi faz, e a orientação ali naquela profecia foi que ele comprasse uma área de uma pessoa chamada Araúna. E ele vai, e ele chega até Araúna e fala: olha, eu quero comprar essa área aqui para levantar um holocausto, eu quero comprar a área e comprar os seus bois. E Araúna fala assim: não, de forma alguma, estava vendo ali a praga que estava sobre o povo. Ele falou assim: não, de forma alguma, eu acho que eu teria a mesma reação, né? Não, fica com essa área, fica com esse boi, já morreu 70 mil pessoas aqui, fica aí com isso daí. Mas Davi, ele fala: não, eu quero pagar por isso, eu não quero levantar uma adoração que não me custe nada. E eu fiquei pensando muito quando esse trecho da Bíblia veio na minha mente. Eu falei assim: nossa, será que a minha adoração tem me custado algo? Ou tem sido só uma atitude, um movimento, algo físico, algo emocional, ou de fato tem me custado alguma coisa? Né? E quantas vezes a gente tem chegado em adoração a Deus e a gente não tem oferecido nada que nos custe? A Bíblia conta uma história, e eu queria me deter nessa história, nessa manhã, de uma mulher que ela ungiu Jesus, e isso tocou tanto o coração de Jesus, que ele fala: onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em memória dela. Algo tocou tanto Jesus que ele fala assim: ó, essa história vai ser lembrada para sempre, para a eternidade. Onde for pregado o evangelho, essa história será contada. E eu queria ler essa história com vocês rapidinho. Abre comigo em Mateus 26, de 6 a 13. Não precisa colocar ainda esse trecho ainda não, viu? Eu já chamo daqui a pouquinho. Mas o Mateus 26, capítulo 26, do verso 6 a 13. Abriram aí? Estão comigo? Mateus 26, 6 a 13, diz assim: "Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres sempre os terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho seja anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória dela." E essa história então conta que Jesus estava em Betânia, uma cidade que biblicamente a gente vê diversas histórias, Jesus indo para Betânia. Era um lugar que ele gostava de ir, era um lugar onde ele, de fato, ele recebia acolhimento por parte das pessoas. Ali onde vivia, por exemplo, Maria, Marta, Lázaro, que eram amigos de Jesus. E nessa história, de uma maneira especial, Jesus está numa casa de uma pessoa chamada Simão o Leproso. E ele era conhecido dessa maneira. Imagino que ele era chamado de Simão Leproso, porque ele devia ter tido lepra, mas também acredito, não fala que ele, na Bíblia não conta, mas que ele estava curado, porque se ele não tivesse curado, Jesus não estaria ali, não que Jesus não estaria, Jesus ia curar ele, mas que ele dissesse, as pessoas não estariam ali com ele, os discípulos não estariam ali com ele. E eu até acredito que Jesus estava naquela casa, a conexão de Jesus com Simão leproso deveria existir, porque ele curou aquele leproso em algum momento. A gente não vê essa história na Bíblia, mas eu imagino que essa conexão de Jesus ali, ela tem uma relação, ela tem a ver com isso. E nessa história conta que essa mulher, ela chega ali com um vaso e um perfume, e ela derrama aquilo sobre Jesus. E aquilo toca profundamente o coração de Jesus. Mas as pessoas ali, e que inclusive os discípulos, né, chamando, dando um destaque para isso, eles criticam, questionam a atitude, o ato daquela mulher, como parecendo algo inadequado, algo muito louco que ela estava fazendo. Mas ela, de fato, ela derrama aquilo e adora a Jesus daquela forma. E Jesus chama atenção e fala, ó, isso aqui vai ser lembrado por toda a eternidade. E eu queria falar sobre essa história, eu queria falar sobre quatro atitudes de um adorador verdadeiro, que é a nossa temática aqui nessa manhã. Se você estiver anotando aí, quatro atitudes aí de um adorador verdadeiro. E eu queria colocar o Mateus 26, 7, pedir para colocar aqui na tela, porque eu queria falar sobre essas quatro coisas que estão destacadas aqui. Eu queria falar que aproximou-se dele uma mulher. A primeira coisa que eu queria falar é que aproximou-se. A segunda coisa, trazendo um vaso de alabastro. Ela trouxe algo, ela levou algo para Jesus. Cheio, é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, de precioso bálsamo, uma coisa de valor, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, essa aqui é a versão Almeida Revista Atualizada, as versões elas mudam um pouquinho, eu peguei essa de uma maneira especial, porque usa a palavra cheio, que eu queria usar ela também nessa manhã. Então aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio e de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então nós vamos, pode pôr o próximo slide? Eu queria falar sobre essas quatro coisas nesta manhã. Aproximou-se de Jesus, aproximou-se de Jesus trazendo algo consigo, aproximou-se de Jesus trazendo-lhe um frasco de alabastro cheio, e aproximou-se de Jesus trazendo-lhe o frasco cheio de um precioso bálsamo. Ok? E esse primeiro ponto aqui, aproximou-se de Jesus, essa é a primeira atitude de um adorador. Primeira atitude, talvez seja aquilo que talvez faça a primeira diferença entre alguém que só levanta a mão no culto por levantar, ou para alguém que de fato está fazendo algo de valor para Deus. A primeira atitude é a gente se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. E quantas vezes nós estamos só fisicamente adorando a Deus, ou cantando a Deus, ou levantando os nossos braços a Deus, e não é algo de fato que é consequência de uma proximidade com Ele. Isso porque às vezes a gente está no nosso lugar de adoração, pode ser na tua casa, no teu lugar secreto, dentro de um quarto, e você está ali pensando nas coisas que você precisa fazer naquele dia. Talvez você esteja preso ao seu pecado, talvez você esteja preocupado com uma situação com o seu filho, talvez você esteja vivendo pressões na área financeira, e você tem ali contas para pagar, e você está tentando orar, e a tua oração não passa de petição, o que não tem problema nenhum, que não é um problema a gente pedir nada a Deus, Ele é pronto em querer nos ajudar e nos atender, porque Ele é nosso Pai, Ele é um Pai de amor. Mas eu quero chamar a atenção para o aspecto da adoração, que às vezes nós estamos chegando diante de Deus, pressionado por uma necessidade de cura, e também por coisas boas. Eu falei coisas talvez ruins aqui, mas coisas boas. Por exemplo, uma viagem que você tenha que fazer, pode tirar. De repente você vai viajar amanhã, você está aqui no culto, você só pensa no avião que você vai pegar amanhã. Às vezes pode ser uma coisa boa, um almoço que você está planejando para após o culto. Ou uma reunião que você tem ali no seu dia de trabalho, que você se ajoelha para orar e para adorar a Deus, você se prostra aos pés dele, mas fica na tua cabeça aquela coisa do tipo assim, nossa, eu tenho aquela reunião importante, preciso pedir ajuda de Deus, e não, você não consegue sair daquele lugar de petição, e não chega naquele lugar de adoração a Deus. E tantas outras coisas que podem nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Amém? E o pecado é uma das coisas que mais nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. Apesar, depois nós vamos ler em Hebreus 10, 19, 22, se você quiser ir abrindo lá, você pode abrir. A gente já vai ler isso daqui a pouco, mas... Apesar de Jesus já ter morrido na cruz por nós, por todos os nossos pecados, e a gente por essa atitude de Jesus, a gente ter um total acesso a Deus, independente de qualquer coisa, muitas vezes o pecado nos paralisa nesse processo de aproximação de Deus. Por que ele nos paralisa? Porque, de fato, é o lugar onde o diabo entra na nossa vida, e ele controla a nossa mente, ele controla nossas emoções, impedindo a gente de nos aproximar de Jesus. De tal forma que a gente não se sente digno de se aproximar de Jesus. De tal forma que a gente se sinta culpado para não se aproximar de Jesus. E Hebreus 10, 19 e 22, que é esse trecho que eu quero ler, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tenha confiança nisso, você pode entrar na presença de Deus, por causa do que Jesus fez na cruz com você. Você pode se aproximar de Jesus, por causa daquele ato que ele fez na cruz, por causa do sangue derramado ali por ele na cruz, em nosso lugar. E a leitura continua no verso 20, fala por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero. Fala comigo, sincero. E com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com águas pura. Sabe, libere o seu coração e sua mente para se aproximar de Jesus com um coração sincero. Nós começamos, a gente abre o culto todos os domingos de manhã, que é a parte onde a gente abre o culto. Hoje a Karina fez isso aqui. E o que que esse momento de abertura do culto, o que é? É o momento onde a gente, por exemplo, a gente coloca as nossas preocupações diante de Deus. É o momento onde nós estamos nos aproximando de Jesus. Para o momento que vem depois de adoração, para que a gente possa fluir como nós fluímos aqui hoje. A gente está ali colocando, pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente está colocando aquela situação que vai te perseguir durante a semana toda. E que você sabe qual é, mas você está dizendo: Deus está aqui, eu não quero que isso me atrapalhe. Eu quero pedir para que o Senhor libere a minha mente. Eu quero ser sincero, eu quero ser vulnerável com você. Eu estou cansado aqui nessa manhã. Mas eu quero colocar esse meu cansaço diante de ti. Eu quero colocar diante de ti, Jesus, eu quero ser vulnerável. Quero ser sincero com você e dizer que eu estou desanimado nessa manhã. Quando você começa a colocar, quando você começa a agir dessa forma, você começa a se aproximar de Deus. Eu creio nisso. Para aquela mulher também foi difícil, vocês entendem? Ela era uma pecadora, ela estava num contexto que ela não devia estar, ela estava fazendo algo que ela não devia fazer. Ela teve que abrir mão da reputação dela para adorar a Deus. E muitas vezes a gente vai precisar também fazer isso. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é aproximou-se de Jesus, trazendo algo consigo. Sabe, ele não aprou, quando a gente fala que aquela mulher trouxe algo para Jesus, ela não foi pedir algo para Jesus, ela trouxe, ela levou algo para Jesus. Quantos estão entendendo? A adoração parte por a gente manter o nosso foco em Deus, e não o nosso foco em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente chega na presença de Deus porque a gente precisa ver uma promessa se cumprir, a gente precisa de um milagre na nossa vida, a gente precisa de uma resposta de oração. E eu entendo que à medida que também que a gente olha para Deus e a gente leva algo para Deus, Deus é tão generoso, tão amoroso que a gente também é liberto, a gente é curado, a gente é suprido, Deus nos abençoa e tudo mais. Você pode dizer amém? Mas isso é uma consequência da adoração. Eu quero dar o destaque para que nós, para que a gente entenda que a adoração tem a ver com a gente entregar algo para Deus. É de fato, quando nós fizemos hoje nessa manhã, talvez algumas pessoas fizeram aqui, eu pelo menos fiz, é quando eu levantei minhas mãos ao Senhor. Se você levantou as suas mãos ao Senhor, você estava entregando algo para Deus. Quando você estava cantando, você estava entregando algo para Deus. Quando você estava dançando, você estava entregando algo para Deus. Quando alguém estava aqui tocando, estava entregando algo para Deus. Quantos estão entendendo? E eu tenho me preocupado sempre a entrar nesse lugar de adoração, entregando algo para Deus. Essa mulher não estava num culto, tá, gente? É importante chamar atenção, ela estava à mesa com Jesus. Ela estava num lugar de intimidade com Ele. E eu quero dar um destaque para isso, porque às vezes a gente acha que o momento de adoração é só o momento do culto, domingo, às 10 horas da manhã. E, na verdade, a adoração, ela precisa ser algo constante e permanente na nossa vida, todo o tempo, todos os lugares. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós precisamos estar focados em Jesus e declarando quem Ele é todo o tempo nas nossas vidas. Terceiro ponto aqui, aproximou-se Jesus trazendo-lhe um frasco de alabastro cheio. Aquele frasco estava cheio, repete comigo, cheio. Ela poderia ter chegado até Jesus com um frasco pela metade. É interessante a gente pensar isso. Ela poderia ter deixado parte desse perfume em casa e levado só uma parte, mas ela leva um frasco cheio para Jesus. É algo proposital, isso que eu estou querendo também chamar atenção. Ela decidiu lá na casa dela, falou assim, eu vou pegar esse vaso cheio e vou levar para Jesus. O que eu vou dizer, ela poderia ter levado metade. É algo proposital, eu quero levar cheio. Isso nos ensina algo, sabe? Embora a gente olhando para nós mesmos, a gente se enxergando como seres que são limitados, às vezes a gente fala assim, eu não tenho nada para te entregar. Tudo que Deus quer é o nosso coração. Você pode dizer amém? Um coração cheio de amor por Ele. Nós cantamos o nosso amor para Ele nessa manhã. Um coração cheio de amor pela obra dEle. Cheio de amor pela igreja. Cheio de generosidade. Um coração cheio de alegria. Um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de consagração. Então, a gente precisa se achegar à presença de Deus com um coração cheio de bondade, cheio de misericórdia. Você pode dizer amém? Eu tenho feito isso, tenho exercitado isso. E nós vamos ver depois, até o final da palavra, como nós podemos exercitar isso de maneira fácil. Essa questão da adoração. Hoje aqui de manhã mesmo eu exercitei isso. Eu falei, Deus, vamos começar esse culto aqui, mas eu não vou levantar minha mão, não vou cantar se eu não me aproximar de Ti, se eu não estiver na Tua presença. E eu fui fazendo isso, eu fui me abrindo, eu fui sendo vulnerável, fui sendo sincero com Deus, as coisas que eu estava sentindo, fui colocando diante de Deus. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui cantando, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui levantando minhas mãos, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui me ajoelhando. E aí eu comecei a declarar meu amor por Ele, eu comecei a declarar a bondade dEle sobre a minha vida. Isso é adoração. Isso é adoração plena, não é só um ajoelhar na presença de Deus. É uma adoração completa. Amém? Isso é fazer de você um verdadeiro adorador. Isso é fazer de você, isso faz com que você chame a atenção de Deus. E o quarto ponto é aproximou-se de Jesus, trazendo-lhe o frasco cheio de um precioso bálsamo. O que ela ofereceu a Jesus foi o melhor que ela podia. Isso toca sempre o coração de Deus. Você podia lembrar daquela viúva pobre que ela leva uma moeda. E aquilo toca o coração de Jesus. Jesus fala para os discípulos, aquela mulher ofertou mais que todo mundo. Jesus, Ele se agrada. Toca Ele quando a gente oferece o melhor. Os adoradores verdadeiros dão a Jesus o que tem de melhor. E apesar da censura que aquela mulher recebeu ali na mesa, mesmo parecendo ser algo muito louco que ela estava fazendo, ela não deixou de focar na adoração, de estar na presença de Jesus. Alguns outros evangelhos contam essa mesma história. E um deles fala até do episódio onde ela de fato, ela se ajoelha aos pés de Jesus. E ela chora, e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. Essa mesma história, como ela valorizou, parecia, pô gente, imagina o que é chorar nos pés de alguém e enxugar com o cabelo. Cara, é coisa de louco, não é? Coisa de doido. E muitas vezes a nossa adoração, para que ela seja esse bálsamo, esse precioso bálsamo, esse perfume caro, representava um ano de salário dela. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E às vezes a gente não é capaz de fazer algo extravagante na presença de Deus. Eu tenho me exercitado. É intencional isso. Amém, queridos? A gente precisa exercitar a adoração, essa adoração profunda a Deus. Sem se preocupar com o que as pessoas estão do lado. Porque às vezes até quem está do lado de você pode impedir você de adorar a Deus de verdade. Sabia disso? Você olha para a pessoa e fala assim, mas o que ela vai pensar de mim se eu der um assobio aqui agora? O que ela vai pensar de mim se eu deitar no chão agora aqui? Nossa, Priscila, eu vou deitar no chão, Priscila vai pensar, Renato, o que será que está acontecendo com ele? Só adorando a Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Um adorador verdadeiro é aquele que entrega tudo, o tempo, os seus recursos, o seu talento. É alguém que entrega uma vida de compromisso, que entrega uma vida de consagração. É algo que custa algo para ele. Quantos entendem que uma vida de consagração custa? Quantos entendem que uma vida de comprometimento com o irmão custa? Com Deus custa? Romanos 12, 1, que eu li a semana passada, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Com seus corpos, é tudo, fala da totalidade do nosso ser. Nós temos que, de fato, dar o nosso tempo, nós temos que, de fato, dar o nosso tesouro para Deus. Nós temos que, de fato, dar o nosso talento para Deus, valorizar isso. Toca o coração de Deus quando a gente é intenso, entregue rápido para isso. A gente não negocia isso. Será que eu devo derramar esse vaso caro na cabeça de Jesus? Ah, eu acho que eu vou derramar só um pouco. Eu não sei se isso já passou na tua cabeça, na tua mente, mas na minha cabeça, muitas vezes já passou. Ah, vou derramar só um pouquinho. Se adorar, adorar a Deus com tudo que eu tenho. Esse ano de 2024 tem que ir para Moçambique em junho. E foi tão interessante, essa semana aconteceu um negócio que... eu estava até preparando a palavra, estava nesse ponto aqui, preparando. E aí eu virei para uma pessoa e falei assim, você quer ir comigo para a África e Moçambique em junho? Aí passou, aí ele falou assim, eu vou ver tal. Mas deu tipo assim, sei lá quanto tempo, mas foi pouco tempo, alguns minutos. Ele respondeu, cara, estou dentro. E me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção por quê? Porque isso é de fato, é uma adoração a Deus. É abrir mão do teu trabalho, diminuir as prioridades, diminuir um tempo de trabalho que você vai deixar de ganhar algo. Eu estava falando com uma pessoa que é um profissional liberal, que se não trabalha, não ganha. Quantos estão entendendo? É entregar, você entrega o que te custa algo, aquilo, aquela adoração. Sobe a Deus como uma adoração. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Isso é levar um perfume caro e oferecer uma adoração que te custa algo. Sabe, o verso 13 tem algo muito especial que diz assim, eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho seja anunciado, e eu quero parar aqui. Jesus, quando ele chama a atenção dessa atitude de adoração, dessa mulher, ele fala da pregação do evangelho. Ele fala assim, onde esse evangelho for anunciado, onde as boas novas foram anunciadas, vocês vão lembrar dessa adoração. E sabe, isso falou muito comigo, porque eu comecei a ver a relação da adoração com a transformação de vidas. A relação da adoração com a salvação. Com a relação da adoração com a eternidade. Quando a gente está adorando a Deus, isso está deixando um reflexo para a eternidade. Que é isso que Jesus está falando aqui nesse versículo. Está falando, essa história vai ser contada para sempre. Onde foi pregado o evangelho, vai ser contado essa história. Vai ser falado sobre a adoração, vai ser explicado a atitude que essa mulher fez. E eu entendo que como quando a gente começa a entrar e a viver uma adoração plena, uma adoração profunda, como isso gera um impacto ao nosso redor. Gera um impacto porque qualquer um que adora Deus, ele não é igual. Porque ele é transformado nesse processo de adoração. Faz sentido isso para vocês? Você quer ser transformado por meio da adoração? Eu lembrei também daquela história das 10 virgens, ali, que elas estão ali dormindo esperando o noivo vir, e de repente a porta se abre, o noivo vem, 5 delas estavam preparadas com óleo para suas lamparinas, e 5 não estavam preparadas. E Deus começou a ministrar muito no meu coração que uma das coisas que enche a nossa lamparina de óleo é a adoração. E é incrível isso, porque quando a gente está adorando a Deus, é impressionante quando a gente sente a nossa vida sendo cheia, não é verdade? Você não se sente sendo completado, tomado quando a gente está adorando? É impressionante, é incrível isso. E por isso que a gente não pode adorar de qualquer forma. Adorar sem estar na presença de Deus, ou achar que nós estamos adorando, ou atitudes que fisicamente representam algum tipo de adoração, mas a gente não está nem um pouco conectado a Jesus. E por isso esse assunto, nessa manhã, é tão importante. Porque eu tenho certeza que amanhã, quando você chegar na presença de Deus, eu faço isso de manhã numa poltrona. E eu tenho feito esse exercício nesses últimos dias, por causa da palavra, e eu fico assim: Deus, eu não quero fazer nada aqui antes de chegar na tua presença. Eu não quero nessa manhã dizer assim: Senhor, tu és bom de boca para fora. Eu quero falar isso porque eu estou na tua presença, estou diante de você. Eu quero dizer que sou grato a ti nessa manhã, porque eu estou na tua face, diante da tua face. E à medida que você vai fazendo aquilo, você vai fazendo alianças com Deus. Você vai cumprindo coisas, vai se comprometendo com Deus. Esse é o sacrifício que me custa algo. A gente cantava agora há pouco até uma música do Juliano Sum, né?
Construir,
né? Como que é o coro?
Eu vou construir
minha vida em ti. E eu estava cantando essa música e eu falava assim: Deus, essa aqui é meu compromisso, esse é o que me custa nessa manhã. Eu vou construir minha vida em ti. É uma aliança. Isso é entender que nós estamos, isso é derramar um precioso, um valoroso perfume nesse processo de adoração. Você pode dizer amém? Sabe, a gente precisa compreender a importância, de fato, de a adoração nossa ser plena. Eu sei que a partir de hoje você vai mudar a forma de adorar. Eu dei coisas aqui muito práticas nessa manhã. Aproximar-se, focar em Jesus, levar algo para Jesus. Eu falei aqui sobre levar um vaso cheio, levar algo completo, pleno. E algo de valor, algo que te custe. E eu compartilhando com um pouco dessa palavra, hoje de manhã com o pastor Mário, até ele me lembrou da história dos 10 leprosos, foram curados por Jesus. E aí, ele tava comentando comigo, ele falou: que interessante, né? 9 deles, 10 foram curados, mas só um volta para Jesus. Só um vai adorar Jesus. E aqueles 9 tinham sido curados. Eu quero ser aquele que sempre vai, que é abençoado, é curado, é liberto, mas que vai sempre para Jesus adorar Ele. Você pode dizer amém?